Atos 17, versículo 10, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia na Escritura se essas coisas eram assim. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós estamos agora diante da Tua Palavra Santa e diante do altar do Senhor, ó Pai querido, para pedir que o Senhor venha falar com a Tua igreja, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos orientar, para que possamos sair daqui, ó Pai querido, sabendo o que podemos fazer e como devemos agir, segundo a Tua Palavra. Deus Santo, que a Tua Palavra venha ser, ó Pai querido, transformadora e um bálsamo em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, o livro de Atos, eu sempre falo aqui que o livro de Atos é as nossas vidas. Nós somos a continuação do livro de Atos. Né, se falar assim, a Bíblia não está escrita, ela parou de ser escrita? Não, ela não parou. Nós continuamos falando da palavra de Deus e provando da manifestação do seu poder sobre as nossas vidas. O livro de Atos, ele é interessante, eu estava lendo João, né, e quando acaba o livro do Evangelho de João, começa o livro de Atos. Jesus, no livro de João, eu estava lendo lá e vi que Jesus morreu, ressuscitou. No livro de Atos ele falou com seus apóstolos ali durante 40 dias e depois ascendeu aos céus. E ele deixou uma palavra para os seus discípulos, que se tornaram apóstolos em seguida. Ele deixou uma palavra em que eles deveriam permanecer ali em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Até que do alto eles recebessem o Espírito Santo. E chega em um momento em que eles estão reunidos e veem Cristo subindo as nuvens, e daí uma nuvem ali já esconde Cristo, que ascendeu aos céus, e daí eles ficam olhando, procurando como se, cadê? E aí vem o anjo do Senhor e fala: por que vocês estão ainda aqui? Vão para a Galiléia e busquem ao Senhor, porque vocês serão cheios do Espírito Santo. E daí aqueles homens, eles foram, se reuniram. E Pedro, como nós vemos em todos os evangelhos, ele era como se fosse um líder, né? Todo mundo esperava, não tinha se nomeado um líder, mas Pedro, todo mundo esperava que Pedro, ele vai perguntar. O que será que Deus está falando? Pedro vai abrir a boca e vai falar. E Pedro, acho que já entendendo ali esse perfil que ele tinha, ele começou a pregar. E ele pregou a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz ali no livro de Atos, capítulo 2, que 120 pessoas com a pregação de Pedro se converteram ao Senhor. 120 pessoas, né, é um número muito grande, né, se nós compararmos com o número que nós estamos aqui, né, mas eles não se converteram porque Pedro falou, mas porque o Espírito Santo de Deus falava através de Pedro. E Pedro falava só uma coisa: a palavra de Deus. Pedro, ele não inventou nada para que ele pudesse falar da glória de Deus. Ele falou daquilo que ele presenciou. E é interessante que Pedro, ele começa a pregar ali, e ali a judeus, a não judeus, toda sorte de pessoas ali, de regiões que conviviam naquela época, tinham gregos, tinham sírios ali ao redor daquele lugar, e Pedro começa a pregar a palavra do Senhor, a quem quer que ouça, a quem quer deixe de ouvir. Enquanto Pedro pregava, haviam aqueles que aceitaram a palavra de salvação, que era Jesus Cristo, mas existia no meio daqueles aqueles que diziam que eles não poderiam falar do nome de Cristo. Que eles não poderiam agir no nome de Cristo. Mas o interessante no livro de Atos, lembre-se, o livro de Atos continua até hoje, somos nós. O interessante no livro de Atos, que quanto mais falavam para eles não falarem do nome de Cristo. Quanto mais eles falavam, não pregue sobre este nome, não pregue sobre esta palavra que vocês têm guardado no coração de vocês, mais eles tinham ousadia para ministrar a palavra do Senhor. E mais aquele povo crescia. A palavra do Senhor diz que, decorrendo dos primeiros capítulos, que logo depois eram 3 mil irmãos ouviram Pedro pregando e se converteram. Depois diz ali que já estava somando 5 mil homens que tinham se convertido ao ouvir a palavra do Senhor. E o que acompanhava estes homens para que Deus se manifestasse? Acompanhava sempre eles a palavra de Deus. Quando eles tinham alguma dúvida, o recurso que eles tinham era a palavra de Deus. Quando alguém falava para eles o que eles estavam fazendo, eles falavam: eu não estou fazendo em meu nome, eu estou fazendo em nome de Jesus, aquele a quem vós mataste, mas ele ressuscitou e subiu aos céus, e ele deixou a sua palavra para que pudéssemos pregá-la. E eles pregavam a palavra de Deus. E hoje nas nossas vidas não é diferente. Hoje nós estamos cercados por pessoas cristãs, pessoas crédulas que creem em algo, e pessoas não crédulas que não creem em nada. Mas nós temos que fazer como fizeram os apóstolos. Eles pregavam a palavra de Deus. Eles anunciavam o reino de Deus. E eles não chegavam fazendo algo, né? E às vezes nós pensamos, como é que eu posso atingir o coração de alguém com a palavra de Deus? Como é que eu posso fazer? E nós pensamos mil coisas, mil formas de agir. E Deus simplesmente deseja que você fale que Cristo Jesus é o único Salvador. Que por meio dele nós temos salvação. E era isso que os apóstolos pregavam. E o Espírito Santo de Deus, que habitava neles, conduzir os corações diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus. E quanto mais eles falavam de Cristo Jesus, mais a fama deles crescia. Mais a fama deles crescia. E viam muitas pessoas para ouvir dessa palavra. E no decorrer disso, certa vez se levantou um homem, que a Bíblia diz que era um homem cheio do Espírito Santo, e tinha conhecimento da palavra de Deus, e começou a pregar. E essa pregação, quem pregou foi Estevão. E Estevão começou a pregar, e ele disse somente a palavra de Deus. Você não encontra em um momento em que ele não falou da palavra de Deus. Ele pega desde Abraão, até os tempos em que eles viviam. E ele cita toda a história da nação de Israel. Ou quando elas se desviaram, quando elas foram para o Egito, quando elas foram salvas do Egito, e quando eles se desviaram buscando outros deuses, e levantaram-se profetas para anunciar a palavra de Deus e para anunciar Jesus. E ele falava, e aqueles profetas anunciaram a Jesus Cristo. Este é quem vocês mataram. E aquela multidão ali, levada pelos saduceus, foram dizendo que ele falava blasfêmia. E mataram Estevão. E Estevão, a palavra do Senhor diz que ele viu os céus abertos. E viu o Filho de Deus levantado em seu trono, à direita de Deus. E ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão foi um homem que tinha a palavra de Deus em seu coração, tinha o Espírito de Deus em seu coração e tinha misericórdia em seu coração. Nós temos que ser homens e mulheres como foi Estevão, que tinha a palavra de Deus a todo tempo e o Espírito Santo de Deus os conduzia para ministrar. E não havia dificuldade para se ministrar a palavra de Deus, mesmo quando eles ouviam que eles iam ser presos, eles iam ser açoitados, que eles poderiam ser condenados à morte. Eles continuavam agindo dessa forma. É praticamente a nossa realidade, né? Aqui no Brasil, quantas pessoas você já viu sendo condenadas à morte por causa da palavra de Deus? Quantas pessoas você já viu sendo açoitadas por causa da palavra de Deus? Não é a mesma realidade. E nós temos dificuldade em anunciar a palavra de Deus. Enquanto existem vários missionários hoje que estão saindo das suas casas, indo para países onde se vive esse contexto. E estão anunciando a palavra de Deus. E estão pregando, às vezes estão pregando em porões, porque não pode ser um culto ao ar livre, mas eles estão fazendo a vontade de Deus. E por que eu estou falando da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é que nos direciona em todas as coisas. Ela tem que ser pregada, ela tem que ser falada e ela tem que ser vivida. E hoje nós estamos aqui para viver a palavra de Deus. Viver o que está escrito na palavra de Deus. Certa vez, no livro de 2 Crônicas, creio que no capítulo 36, capítulo 34, versículo 17 diz: e ajuntaram dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram nas mãos do superintendente e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safão, escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me deu um livro. E Safão leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou suas vestes. E o rei deu ordem a Uquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre essas palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazer conforme tudo quanto está escrito neste livro. Versículo 23. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que nos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre seus habitantes, a saber, todas as maldições que está escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses para me provocarem a ira, e com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quantas palavras que ouviste, como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra esse lugar e contra seus habitantes, e te humilhaste perante mim e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre seus habitantes. E voltaram com essa resposta ao rei. Um dia, aqui onde está escrito, foi declarado para o povo, para os sacerdotes e os levitas: limpe o templo do Senhor. Restaure o templo do Senhor. E eles começaram a restaurar ali, começaram a achar os tesouros e começaram a encontrar ali as coisas de valores. E no meio das coisas de valores, como diz aqui, acharam um livro. E levaram, e o sacerdote levou esse livro para o rei. E chegando lá, ele não era um simples livro. Ele era a palavra de Deus que ele tinha deixado através de Moisés. Ele era a lei de Deus que ele tinha deixado para a nação de Israel, para que eles pudessem viver por ela. É assim que Deus diz, que nós devemos viver através da sua palavra. E ali o rei, ele encontrou palavras que deixou aflito. E ele disse: consulte ao Senhor por mim, para que eu possa saber o que é feito. E levaram a profetisa Ruda. E ela anunciou todas essas palavras em que eu li aqui. Mas o rei, ele desejou a palavra de Deus. O rei, né? Porque ele diz aqui que ele morreria, mas ele não morreu naquele instante. Ele teve a sua vida. Ele conduziu a sua vida, mas ele conduziu a sua vida diante do altar de Deus, diante da palavra de Deus. E por causa disso, ele não foi encontrado em falhas em sua vida. As suas atitudes diante da palavra de Deus fez que ele conquistasse grandes vitórias. E este rei, chamado Josias, a palavra do Senhor diz que foi profetizado acerca dele há anos atrás. Há anos atrás, se nós lemos o livro de Crônicas, E ele foi o rei que restaurou a palavra de Deus na casa de Judá. Ele foi o rei que restaurou o templo de Deus por causa desta palavra. E nós, por causa da palavra de Deus, devemos transformar as nossas vidas. Por causa da palavra de Deus, nós somos transformados. E a nossa história não é qualquer história. A nossa história não é qualquer história. Porque quando Cristo Jesus está nela, nós andamos pelas ruas, sendo o povo mais do que vencedor. Sendo o povo mais que vitorioso. E talvez hoje você precisa olhar para a Bíblia e falar: Senhor, eu quero me encontrar nessa palavra. Eu quero me encontrar aqui. Eu quero ver o que o Senhor tem para conduzir a minha vida. O que o Senhor tem para conduzir a minha história. Aonde o Senhor deseja me levar com a tua palavra. Porque o povo de Bereia, como eu li nos primeiros versículos, a palavra do Senhor diz que enquanto apóstolo Paulo pregava, enquanto Silas pregava, eles olhavam para a palavra de Deus e via se tudo aquilo que era dito ali era verdade. E diz ali que eles foram achados como homens nobres, porque eles examinavam a escritura de Deus. E foi o povo de Bereia o povo mais nobre e ilustre que existiu naquela época. E as nossas vidas é dessa forma, porque hoje eu estou pregando aqui. Mas vocês devem olhar para a palavra de Deus e ver se isso que está sendo falado é verdade. Se isso que está sendo pregado, que tem sido pregado e você tem escutado, aonde quer que seja, seja verdadeiramente a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que o homem, quando conhece a Cristo, ele não conhece nada. Ele não sabe nada da palavra de Deus. Ele não tem domínio sobre nada. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos meditar nessa palavra de dia e de noite. A palavra do Senhor diz que ela tem que ser o alvo das nossas vidas, porque nelas tem palavras de vida. Nela tem palavras de vida. Foi isso que disse o apóstolo Pedro quando disse: Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E hoje eu convido a você a meditar na palavra de Deus. Hoje eu convido você a se encontrar na palavra de Deus. E como é que é feito isso? E como que é feito isso? A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E você olha para muitas vidas que creem em Deus, muitas vidas em que dizem que creem em Deus, e você não consegue encontrar a pessoa mais que vencedora. A pessoa mais que vencedora. Por que que não encontra essa pessoa mais do que vencedora em suas vidas? Porque falta a palavra de Deus. Para sermos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, nós precisamos olhar para todas as atitudes de Jesus e falar: Senhor, permita-me que eu seja como o Senhor. Permita-me que na minha jornada eu ouça a voz do Pai. Permita-me que na minha jornada eu entenda que é necessária a santificação. Permita-me que na minha jornada eu entenda, Senhor, que aquilo que o Senhor ordenou para mim, eu devo cumprir com todo o meu coração. O que falta para viver como um povo mais que vencedor, segundo a palavra de Deus, é dizer: Senhor, as minhas vontades, elas não estão em primeiro lugar. Os meus desejos não estão em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar é conhecer o Senhor de fato. É ter a tua presença governando sobre a minha vida. O que está, deve estar em primeiro lugar, e eu quero que seja em primeiro lugar, é ouvir a tua voz quando eu falar contigo. O que deve estar em primeiro lugar, o desejo do homem não deve ser o que irá conquistar amanhã, mas ter a presença de Deus hoje. Jesus Cristo, ele disse: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. E o Consolador, ele não deve ser usado em momentos em que queremos consolo. Mas é necessário que você diga: Espírito Santo de Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser direcionado por ti, porque a tua palavra diz que o Senhor estaria comigo. E assim nós somos guiados por Deus. E cada passo em que damos e que Deus nos guia, nós podemos nos sentir como verdadeiramente as pessoas mais vitoriosas por meio de Cristo Jesus. Mas nós só conseguimos isso através da palavra de Deus. Nós só conseguimos isso a partir do momento em que nós servimos a Deus com todo o nosso coração. Se nós olharmos para os apóstolos, para os pregadores daquela época, e olharmos o que, que eles tinham de bom para receber, para anunciar aquela palavra em que todo mundo dizia: olha, se você continuar pregando, nós vamos colocar você na prisão. Olha, se você continuar anunciando, nós vamos açoitar você. Nós vamos matar vocês. O que, que eles tinham de lucro? Porque eu acredito que esse não era o sonho deles. Na jornada dos apóstolos, o sonho deles não era morrer. O sonho deles era assim, ter uma vida em que seria açoitado todos os dias. Mas para eles não importava o sonho deles. Importava viver com Cristo até o fim da vida deles. Importava era ter a presença de Deus até o fim da vida deles. Importava dizer: não importa o que você diz. Eu sei que Cristo morreu naquela cruz. Eu sei que ele ficou 3 dias no sepulcro. Mas eu sei que Cristo ressuscitou. E eu sei que se eu morrer com ele, eu também vou ressuscitar com ele e viverei com ele para sempre. Era por isso que quando o apóstolo Pedro andava pelas ruas, o apóstolo Paulo andava pelas ruas, as pessoas eram transformadas e eram curadas. Porque eles sabiam que Cristo Jesus era a base da vida deles. Porque eles sabiam que os sonhos deles já não eram mais importantes, mas a palavra de Deus e o sonho de Deus sobre eles eram importantes. Hoje você pode sair daqui renovado, transformado, porque os seus sonhos, se eles ficarem em segundo lugar e os sonhos de Deus ficarem em primeiro lugar, vocês sairão daqui transformados. Vocês sairão daqui para transformar aonde quer que vocês forem. Porque se Cristo for prioridade, a palavra dele vai habitar em vós. E quando a palavra de Deus é ministrada, libera poder, libera transformação. E os apóstolos, eles sabiam disso. Então o que valia a pena era depender da palavra de Deus. O que valia a pena era ver como Josias agiu segundo a palavra de Deus e disse: eu preciso saber o que essa palavra tem para mim. O que vale a pena é você saber o que a palavra de Deus tem para você. Ele tem, aqui na palavra de Deus existem palavras em que te anima, em que tira você do buraco, né? Quantas vezes nós ficamos desanimados com algumas coisas que acontecem em nossa vida? Mas Cristo Jesus diz: tem de bom ânimo, porque no mundo vós tereis aflições, mas eu venci o mundo. E ali Cristo Jesus diz para a gente que é possível vencer as dificuldades, é possível vencer ali aquele buraco, o caos, o medo, o pavor, o pânico, porque ele está conosco. Ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, é possível, diante da palavra de Deus, você se sentir reconfortado como os apóstolos sentiam-se. É possível, na palavra de Deus, você olhar para ela e dizer: há salvação para a minha família. Os apóstolos do Senhor foram pregar. E foi liberada a palavra do Senhor para aquele homem, para o centurião, para o guarda. E disse a palavra do Senhor, e diz a palavra do Senhor, que ele e a casa dele seria salva. Se crerdes no Senhor Jesus, tu e tua casa será salva. É possível, através da palavra de Deus, você olhar para aquele que está atormentado por espíritos malignos, aquele que está viciado ali, já no álcool, nas drogas. É possível você olhar para a palavra de Deus e dizer: eu creio, Senhor, e eu sei que eu vou continuar insistindo, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando para aquele que está perdido, aquele que não conhece a luz da tua glória, possa ser salvo, porque a tua palavra diz que se eu crer no Senhor, eu e a minha casa seria salvo. É possível olhar para a palavra de Deus e você encontrar essa força para te motivar, para ver a obra de Deus acontecer na vida da sua família. É possível você olhar para a palavra de Deus e ver aquelas pessoas que estão, né, hoje na doença que mais consome a humanidade, que é a depressão. E você olhar para aquela pessoa, e é possível você olhar para a palavra de Deus e ver que existe o Cristo Jesus, que liberta o homem e a mulher da depressão. Que liberta o homem e a mulher da depressão. Porque na palavra dele, ele diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Porque na palavra de Deus diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Porque na palavra de Deus diz que ele, Cristo Jesus, é a paz que excede todo entendimento. Então é possível você olhar para uma pessoa que está depressiva e você poder falar. A palavra de Deus diz que você deve lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E esta palavra sendo lançada no coração dessa pessoa, Cristo irá fazer a obra para que haja transformação. É possível, segundo a palavra de Deus. É possível, segundo a palavra de Deus, você andar pelas ruas anunciando esta palavra do reino e as pessoas crerem no Cristo Jesus e crer naquele que te enviou. É possível, ministre a palavra de Deus. É possível, segundo a palavra de Deus, você olhar para aquele que sempre disse que não queria ouvir a voz de Deus e você falar, Deus pode transformar a sua história. Foi assim na minha casa. Foi assim na minha vida. A minha conversão, ela se deu quando eu me sentia a pessoa mais solitária. A minha conversão se deu quando eu me sentia uma pessoa que era incapaz de receber amor. A minha conversão se deu quando eu dizia que não era possível ter alegria na minha vida. E Cristo Jesus, segundo a sua palavra, primeiro ele me deu muitos irmãos. Eu já não era mais sozinho. Primeiro ele me deu pessoas com quem eu pudesse contar e desfrutar da palavra dele e dizer os meus problemas e eles me ajudarem com os meus problemas. Depois Cristo Jesus me deu alegria. Tinha um tio meu, ele está vivo, né? Ele dizia que olhava para mim e só conseguia ver tristeza. Hoje, ele olha para mim e consegue ver alegria em meu rosto. Porque Cristo Jesus transformou a minha vida. Eu estava triste. Eu encontrei Cristo triste. Mas ele me tornou alegre. Eu encontrei Cristo achando que não existia amor para mim. E Cristo Jesus provou que seu amor é maior do que a minha vida. E é bem maior do que eu consigo entender. Porque como um homem pode entender um Deus que entregou, não poupou seu próprio filho para que o homem pudesse ser salvo? Como um homem pode entender um Deus que não poupou o seu próprio filho para que uma pessoa apenas pudesse ser salva? Porque o desejo de Deus é que todos conheçam a Cristo, todos sejam salvos, mas somente aqueles que aceitaram Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que creu que Cristo é o Filho de Deus, foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu era uma pessoa que não reconhecia a paternidade. E eu encontrei a paternidade de Deus sobre a minha vida. Isso é a palavra de Deus sobre a sua vida. Quantos de nós da humanidade está dizendo que não há alegria, que não há motivo para viver, mas a palavra de Deus diz que há um motivo para viver. O motivo para viver é Cristo Jesus. Apóstolo Paulo disse que morrer era lucro para estar com Cristo. Morrer era lucro para estar com Cristo. Então que você possa olhar para a palavra de Deus e procurar aonde você está nela. Procurar aonde você chegou até aqui e ver qual eram as suas necessidades e ver o quanto Deus supriu a sua necessidade. Faltava alegria em minha vida e ele me deu alegria. Faltava família em minha vida e ele me deu uma família de irmãos. Faltava família em minha vida e ele me deu a Elisa. Faltava esperança, e ele me deu a esperança de salvação. Ele me deu a esperança de salvação. Talvez hoje na sua vida falte alguma coisa. Talvez hoje na sua vida você sinta necessidade de algo e você fala: Senhor, eu não vou alcançar, não é possível para mim, não está próximo da minha realidade. Se hoje você fizer como disse aquela canção, vem o Senhor à minha vida oferecer como oferta de amor diante de ti. Se hoje você entregar a sua vida diante do Senhor, conforme diz a palavra do Senhor: filho meu, dá-me o teu coração. Se hoje você se render diante do altar de Deus, com interesse de coração e com sinceridade, hoje o Senhor virá e responderá a todas as suas dúvidas. Hoje o Senhor virá e transformará as suas dificuldades. E você vai poder dizer: agora eu creio, porque Cristo Jesus falou comigo, porque o Espírito Santo de Deus falou comigo, e porque a palavra de Deus, ela está sendo pregada, e eu posso vivê-la, e eu posso pregá-la também. Como eu disse, os apóstolos não tinham motivo nenhum para sair pregando. Eles não tinham motivo nenhum, porque a única coisa que eles ouviam ao redor deles é que eles poderiam ser mortos e açoitados. Mas eles diziam: mais vale para mim a pátria celestial e estar com meu Senhor do que ganhar este mundo e perder a minha alma. E ganhar este mundo, porque eles tinham escutado isso de Jesus. O que adianta ganhar este mundo e perder a sua alma? O que adianta amontoar tesouros em que a ferrugem e a prata podem consumir e não amontoar tesouros nos céus, segundo a presença de Deus? Que você hoje possa viver a presença de Deus, a palavra de Deus em sua vida. E que você possa ser como o povo de Bereia, que toda vez que for anunciada a palavra de Deus, você corre na Bíblia e consulta e fala: Senhor, é verdade, vai se cumprir essa palavra porque está escrito na tua palavra, vai se cumprir aquela promessa porque tem a ver com o que o Senhor deixou na sua palavra, vai se cumprir uma palavra dita a mim porque é a palavra viva de Deus, porque todas quantas são as promessas de Deus, tem por meio dele o sim e o amém para que se cumpra em sua vida. Isto é a palavra de Deus para você. Se você recebeu promessas e talvez você fale assim: faz muito tempo, Senhor, e elas não se cumpriram, faz muito tempo e elas não se cumpriram. Lembre-se desse versículo: para todas quantas forem as promessas de Deus, você tem por meio dele o sim e o amém para que aconteça. E talvez possa passar anos mesmo. Mas eu creio que, como aconteceu com Caleb, acontecerá com você. E você vai falar: Senhor, eu tenho a mesma força, o mesmo vigor, a mesma alegria daquele dia em que o Senhor me prometeu. E por isso eu recebo a promessa que foi dita a mim. Ande com a palavra de Deus dentro do seu coração e dentro da sua vida. Se a palavra de Deus estiver em você, você terá Cristo Jesus habitando em sua vida. Terá o Espírito Santo de Deus governando a sua vida. E terá o Deus Todo-Poderoso olhando para você, dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Porque Deus tem prazer naquele que ouve, compreende e guarda a sua palavra. Se vocês guardarem, aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que eu amo. Se vós guardares os meus mandamentos, sereis amados do meu Pai. Que você possa guardar a palavra do Senhor em sua vida. E que você possa usá-la todos os dias. E quando você tiver dificuldades, lembre-se, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor irá te conduzir para alcançar novas alturas. E você vai poder ser um dos apóstolos, um dos enviados que irão anunciar o reino de Deus. E por causa da palavra de Deus que habita em você, as pessoas serão salvas. Porque nós somos o testemunho vivo de Deus hoje. Nós somos a palavra de Deus aberta ao mundo. Se as pessoas enxergarem a palavra de Deus em nós, elas vão enxergar a Cristo e vão encontrar o seu Salvador através da palavra dele anunciada através de você. Que você possa se colocar de pé, vamos lá, orar ao Senhor.